André Justo, o que é que deve mudar no perfil da segurança pública do Brasil no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff? Esse foi um dos pontos, né, da campanha eleitoral, né?
A intenção do governo federal é fazer a integração na área a partir do modelo adotado na Copa do Mundo, quando foram instalados aí centros de comando e controle integrados, que permitiram a articulação de ações das polícias militar e civil dos estados com bombeiros, as Forças Armadas e as Polícias Federal e Rodoviária Federal.
Bom, o Executivo garante que já começou a dar os primeiros passos rumo a esse processo de integração da segurança pública no país. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, reuniu com os governadores do Sudeste para planejar operações integradas entre os quatro estados e a União.
E no novo Congresso, que vai ser empossado no dia 1º de fevereiro, a segurança pública vai estar entre as prioridades da pauta legislativa de 2015. Não poderia ser diferente. Uma série de projetos de lei, de propostas de emenda à Constituição em tramitação na Câmara e no Senado, que mudam o modelo de segurança pública, estão em análise, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal.
E há o compromisso da presidente enviar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, ao Congresso, tornando a segurança pública um papel também do governo federal e dos governos municipais. Hoje esse papel pertence, como todos sabemos, aos estados, aos governos estaduais. Bom, o nosso convidado para falar sobre o assunto é o vice-coordenador do Núcleo de Estudos sobre Violência e Relações de Gênero da Unesp, Cláudio Eduardo dos Reis. Muito bom dia, doutor Cláudio. É um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer também poder conversar com vocês e com seus ouvintes.
Bom, a gente tem basicamente duas questões, né, no que diz respeito à segurança pública. Uma questão relativa à gestão, ao modelo de integração, né, com maior cooperação entre os entes federados, e uma questão legal, que é dar, digamos assim, mais segurança jurídica e mais força jurídica para esse processo de integração gerencial por meio de modificações na própria Constituição e também nas leis. O senhor acredita que uma dessas duas é mais urgente? Uma depende da outra? Como é que o senhor avalia essas duas questões?
Olha, eu acredito que, na verdade, as questões, elas se complementam, né? É necessária uma mudança na legislação, porque a nossa legislação, ela, de uma certa forma, ela está obsoleta em termos de segurança pública, né, no, em função da situação caótica que nós vivemos. E também é necessário um trabalho integrado. Nós tivemos o exemplo na Copa do Mundo, que houve um relativo sucesso. Então, esse modelo, ele pode ser estendido de uma forma mais macro, né? Pensando no Brasil de uma maneira geral. Por isso que eu penso que as propostas, elas se complementam. Não dá para você pensar em algo particular sem ter um respaldo legal. Agora, se pensar que essa questão da aprovação legal, ela vai demandar um trabalho extenso aí de bastidor.
Agora, sem essa mudança legal, pode se converter num mero voluntarismo e aí o sucessor, o próximo governo, mudar o que foi feito pelo anterior, né?
Sim, como ocorre com diversas iniciativas, né?
Ocorre com frequência também na área de segurança pública.
Sim, e você não tem uma segurança jurídica, né? Você não tendo esse respaldo da legislação, isso acaba, ele fica à mercê do humor de qualquer governante.
A partir da mudança na legislação, sem a qual não é possível se pensar no modelo integrado, como é que o senhor acha que deve ser o papel do governo federal dentro da segurança pública?
Olha, o papel do governo federal, ele é fundamental. Agora, é importante que ele tenha algumas premissas que são suas, né? A questão das Forças Armadas, a questão de uma diretriz nacional de segurança pública, a questão do governo central prover, de uma certa forma, recursos ou mesmo esse processo de integração que nós vimos um ensaio aí a semana passada, né? Agora, o governo tem que tomar essa iniciativa, porém, respeitando a autonomia dos estados.
Pois é.
E nós temos características específicas, né? Que não dá para você pensar em algo geral e tendo estados tão díspares como nós temos no Brasil.
Um dos grandes temores em relação a uma reforma nesse nosso sistema de segurança pública é os governadores perderem poder, perderem autonomia sobre as suas polícias. Esse é, de fato, um obstáculo. Que tipo de cuidado deve ser tomado com ele? Há também uma preocupação dos próprios governadores em terem, né, essa, digamos assim, essa autonomia sobre suas polícias. Como é que essa questão deve ser enfrentada?
Então, aí entra o papel assim, o papel da União, né, como uma espécie de poder moderador, né? Ele atua nesse sentido, ele oferece as garantias, ele oferece todo o suporte, mas há de respeitar a autonomia dos estados. Porém, né, a gente reconhece que alguns estados, eles têm uma dificuldade muito grande, principalmente do ponto de vista financeiro, né? E aí, então, é importante que a União, ela, de uma certa maneira, ela possa prover esses estados, garantindo um mínimo, uma política mínima de segurança, o que hoje nós não temos, infelizmente.
É o caso da chamada PEC 300, que tenta nivelar ter um nível mínimo, por exemplo, para os salários de bombeiros e policiais militares?
Eu acho que é um dos caminhos. É um dos caminhos.
A gente tem uma disparidade enorme, né? Enquanto tem o policial, o soldado da Polícia Militar no Rio ganhando 800, 900 mil reais, você tem aqui em Brasília com inicial de 4 mil, em Tocantins com inicial de 4.800 e por aí vai, né?
Sendo que a vida de um policial militar no Rio de Janeiro é muito mais, respeitando, claro, o trabalho do policial militar no Distrito Federal, em Tocantins, mas a gente já conhece a realidade, sabe que lá o trabalho é muito mais árduo, né doutor?
Essas características dos estados, elas deveriam funcionar como um fator que vai determinar esses salários. Porém, né, nós sabemos, o governo promulgou agora, dias atrás, o piso nacional do ensino, né, dos professores. Nem todas as prefeituras têm condição de manter esse piso. Então, uma realidade falseada, né? Você pensar num piso nacional em termos de segurança, quando existem locais, e aí a gente fala de estados, que não tem a mínima condição, né? Você não, é difícil você comparar, por exemplo, o estado de Tocantins com o de São Paulo, que você tem um efetivo de quase 100 mil homens na Polícia Militar. Né? E o Tocantins tem um efetivo muito menor, né? Então, você pensar em termos de unificar um salário, né? Isso torna irreal, vai criar problemas maiores do que nós já temos hoje.
Nós estamos conversando com o vice-coordenador do Núcleo de Estudos sobre Violência e Relações de Gênero da Unesp, o Cláudio Eduardo dos Reis. Está faltando gente no policiamento, na estrutura de segurança, e aí eu coloco no âmbito do governo federal, no âmbito da União, e eu vou te perguntar o seguinte, Cláudio, se você concorda que está faltando gente. Eu viajei agora no final de ano, peguei quase 2 mil quilômetros de estrada e eu simplesmente não vi a Polícia Rodoviária Federal, praticamente não vi. Vi um ou outro patrulheiro, vi vários postos ao longo da BR-040 que liga Brasília ao Sudeste, vários postos da Polícia Rodoviária Federal fechados, e a sensação que a gente tem é que cadê a Polícia Rodoviária Federal? Está faltando gente na segurança pública, no que diz respeito, por exemplo, às responsabilidades do governo federal?
Falta, né? Esse, infelizmente, é uma realidade que a gente se depara em qualquer rincão desse país. Falta gente e falta administração, uma melhor gestão do pessoal que nós temos. Por que falta gente, né? É um dado muito simples. Se você comparar o número de policiais na ativa e comparando-se com o aumento da população, ele praticamente se mantém o mesmo, se é que não houve uma diminuição nos últimos 10, 15 anos. Então nós tivemos aí uma migração em função de salários para outras
carreiras, né?
Outros trabalhos, né? E nós temos pessoas que se aposentam, pessoas, né, que assim, encontram-se afastadas por motivos de licença de saúde, e nós não temos a reposição. O que que a gente percebe, né? Eu posso falar uma realidade, um pouco mais da realidade de São Paulo, que é o estado no qual eu resido, né? O governo promulga lá que vai realizar um concurso para 200 vagas, né? E aí ele abre 100 vagas e deixa 100 vagas em aberto para uma segunda etapa. Com isso, inclusive existe uma crença na população de que é uma forma de arrecadar mediante inscrições. Então, sempre você tem concursos sendo realizados e essas pessoas que são aprovadas no concurso demoram 3-4 anos, até às vezes vencem, né, o concurso, elas não são convocadas para assumir seu posto. Então falta gente, falta gerenciamento dos que estão trabalhando.
Agora, eu vou te perguntar outra coisa. Falta também distribuição, falta, digamos assim, distribuição mesmo. Eu te dou como exemplo o Distrito Federal. Várias vezes eu ouvi de policiais dizendo, policiais militares, polícia tem, tá, é mal distribuído. Por exemplo, na realidade do Distrito Federal, capital do país, etc e tal, tem muito policial, muito mesmo, servindo em gabinete, fazendo segurança particular, particular no que eu digo, particular entre aspas, né? Mas lotado em gabinete, lotado em repartições, etc e tal, quando deveria estar na rua. Há esse quadro também da má distribuição de policiais, que dá essa sensação na polícia, na população, de que não tem polícia?
É o que eu dizia há pouco do problema da gestão dos recursos que nós temos na segurança pública, né? Além de termos um número restrito de policiais, se compararmos com o nível, o índice da população, nós temos também uma má distribuição. Você tem setores que são muito bem policiados, né? E isso é visto, né, a olho nu. Porém, você tem certos setores da cidade ou mesmo do estado em que falta, né, assim, praticamente tudo, não é só a segurança pública, né, mas falta uma política pública que envolve segurança, que envolve saúde, que envolve saneamento básico, enfim, de uma forma geral. Então, além da restrição, do número pequeno que nós temos do efetivo, nós temos também uma má gestão e uma má distribuição desses recursos.
Agora, um outro assunto que deve estar imerso nesses debates sobre mudança na segurança pública de um modo geral são as propostas, as várias propostas que unificam as polícias, que criam um ciclo completo do policiamento em uma instituição só, que desmilitarizam a polícia, criam carreira única para policiais, cuidando da parte de prevenção, repressão e investigação. Como é que o senhor vê esse debate?
Recentemente, nós tivemos aqui o comandante da Polícia de São Paulo, né, numa declaração a um veículo de comunicação, e ele mencionava a criação de um partido militar brasileiro. Então, por aí você já percebe, né, como que os militares, né, como que a polícia, de uma forma geral, encara todo esse processo. Então, nós temos uma questão política, que é uma questão de interesse, de viés político, e nós temos uma questão estrutural, né? E eu acho que aí entra o papel fundamental do poder central, né, de procurar uma maneira, eu acho que isso não é tão simples quanto a gente imagina, né, de trazer para uma nova política de segurança pública. O que nós temos aí nessas propostas que o Congresso vai começar a discutir, e o governo deve mandar uma proposta, porque o ministro já comentou isso, né? Eu acho que a ideia justamente é tentar esse processo de coordenar uma ação nacional. Agora, vai precisar de um trabalho de bastidor muito intenso, né? Porque isso envolve vários interesses e envolve até mesmo uma perda de poder por parte do governo central. Não sei se ele está disposto a fazer isso.
Como é que você avalia, por exemplo, como é que o senhor avalia, perdão, iniciativas na área de segurança do governo federal, como, por exemplo, a criação da Força Nacional? Foi algo que deu certo, a Força Nacional de Segurança?
Então, mas ela atua em questões pontuais. Né? Então, você tem um problema no presídio de Pedrinhas, no Maranhão. A polícia local, ela se torna incapaz de resolver o problema. Apela-se para a Força Nacional de Segurança.
É válida, então?
Então, mas é uma questão pontual. Não dá para você ficar tapando o sol com a peneira. Né? Você precisaria ter uma polícia boa, uma polícia adequada no próprio estado. Né? O tempo e... o custeio de você deslocar uma força de segurança nacional atravessando o país de norte a sul, né, é um recurso que poderia ser melhor utilizado no próprio estado. Ou então você tem uma força de segurança pública, uma espécie de exército de reserva no próprio estado. Agora, por que que você chega no nível de ter que apelar para a força de segurança pública? Será que a força local é incapaz de resolver o problema?
É quase uma
espécie de mal necessário, né?
É como se assumisse a falência, né, da sua... Então. E aí, às vezes, uma resistência enorme. Eu não conheço nenhum caso de governador que de imediato chamou a Força Nacional de Segurança Pública. Às vezes se espera uma situação limite para se chamar a Força Nacional de Segurança Pública, às vezes até já num momento que não dá para reverter o problema causado, como, por exemplo, o senhor citou aí o exemplo de uma rebelião num presídio.
Até porque entra o enfraquecimento do governador.
Desculpe, né, mas o que depois seria uma espécie de divisão de responsabilidade.
É. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez ao Dr. Cláudio Eduardo dos Reis, que é vice-coordenador do Núcleo de Estudos sobre Violência e Relações de Gênero da Unesp, conversando conosco aqui sobre a pauta da segurança pública no Congresso, as perspectivas, né, para esse setor, e certamente conversaremos ainda muitas outras vezes sobre esse tema, que promete ser um dos grandes temas do Congresso no ano de 2015. Muito obrigado, Dr. Cláudio, um excelente dia, e fique então o convite para outras conversas sobre o tema.
Eu agradeço a atenção, agradeço o espaço, um abraço a você, Lincoln, ao André e a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Um grande abraço.